Portal da Vivificação. Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina.
Saudações, irmãos, filhos desta vida.
Saudações.
Que possamos, comumente sempre, saudar o ato existencial entre nós. E saudar o ato não está na premissa que podemos dizê-lo com nossa voz. Está com a totalidade de nós, desde os pés à cabeça, reconhecendo que o ato no interior deste assento de todos vós, a que referimos permanentemente, dignifica o que sois e o que estáis aqui entre nós, da mesma e absoluta maneira, todos que aqui reinamos. Só assim poderíamos dizer que haveria um conteúdo a ser realçado. Bendito seja mais uma vez, bem proferida. Então, saudar o ato, e de onde bendito seja, significa para todos nós aqui, repetindo mais uma vez, neste reino existencial, nesses seres humanos, seres da natureza humana, espirituais, um congênito. Congênito quer dizer que ele está por si mesmo, em si mesmo, é congênito em nós. Não há um ser humano da natureza espiritual de todo este reino externo de bilhões e bilhões de seres. Em contrapartida, há muitas regiões absolutamente semi-invisíveis e totalmente invisíveis. É impossível diferenciar, não diferenciar do que seja nós todos aqui. E tudo aquilo que na matriz da nossa criação, até onde está reinando agora. Então podemos ter uma medida de tempo, cada um de vós, mas a medida de tempo existencial, como ser humano, da natureza espiritual, não podemos ter. Então a capacidade que temos de recepcionar as irradiações divinas, que porventura não são discutíveis, não estão na discutibilidade. Quando são discutíveis, então temos para nós que fazemos o próprio reino. Então viemos aqui, no interior deste portal da ficação pleito ecumênico, na verdade, para simplesmente averiguar e constatar algo. Então, em cada lugar, em cada região que estamos, nesta ordem, em qualquer circunstância de vossas vidas, podemos averiguar e constatar. Então, averiguo que estou aqui, porque, já que é uma reunião festiva, e constato que existem muitos seres aqui comigo. Estes seres que estão aqui comigo estão naquilo que posso ter referência deste grande mundo lá fora. Então olho para cada um e cada um olha para cada um. Tem um feitio de averiguar e constatar, como bem sabeis todos vós. E o portal da ficação atendeu a premissa deste verbo, destes verbos, averiguar e constatar. O quanto há em nós um esquecimento perante o Divino, perante o Pai, perante Deus Todo-Poderoso, perante o Lorum, perante Oxalá, como queiram, averiguar e constatar o quanto estamos distantes disto. Então é muito simples para todos vós e todos nós aqui, e perante milhares de seres que aqui estão, bem assentados, mas são muitos milhares. Uma catedral só não caberia. Então averiguar e constatar entre nós aqui, dentro do nosso gênero que tratamos e que estamos sendo averiguados e constatados pelo Espírito, pela verdade, pela visão direta, pelo conhecimento direto e por milhares e milhares de seres que estão aqui, invisíveis, e que muitos destes em breve terão empuxo e estarão encarnados como todos nós. Então estar encarnados como todos nós não é uma maneira em si, não é algo simplório. Está no reino do milagre, da possibilidade, ou está naquilo que constatamos e entendemos lá fora. Então lá fora, podemos constatar e averiguar o que apenas tratamos agora de mil maneiras. Então se estamos no local festivo e lá residem, estão presentes bastantes seres como nós, como sois vós lá fora, averigue e constata as circunstâncias, averigue e constata os seres que estão por perto, averigue e constata o feitio daquilo que nos convida, o anfitrião, e assim por diante. Então, somos pessoas, seres habituais, averiguando e constatando, todos nós. Então tem um convite no interior desse portal de ficação. O que significaria averiguar ou constatar o quanto estamos esquecidos de que somos criados, mantidos, sustentados. Que todo o feitio da capacidade que temos de pensar, de saborear, de inquirir, da capacidade de sentir, da capacidade que temos ancestral de multiplicar os seres nesta terra para que continue existindo, recepcionamos tudo isto. E a característica da sempre que, no molde da natureza humana, na matriz da natureza humana, dentro do esquecimento, na beira do esquecimento profundo, estando empesteado de ódio, estando empesteado de tudo que é possível, de todas as intenções mais escuras, mais malévolas, naquela beirada. Onde se utiliza toda a capacidade humana para acodiar, manipular, escravizar, fazer-se maior. Na opulência daquilo que vai na outra ponta disto, está o contraponto disto. Quer dizer que o nosso próximo tem uma relevância tanto igual à minha, mas não numa boa aventura, não numa inquisição. Não, já que pródigos da espiritualidade poderiam dizer: amem o vosso próximo como a si mesmo. Não, se amarem o vosso próximo como a si mesmo, seria uma tempestade. Porque, de que maneira tomamos nós? Será aquilo que tomamos nosso próximo? Então, se há toda uma escuridão em nós, será que amaremos o nosso próximo tão suficiente quanto nós? Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos é que quando no interior de uma boa aventura espiritual, numa boa aventura espiritual, o nosso próximo é um milagre. Não é um acordo externo, caminhante. Enquanto não seja um milagre, amar o nosso próximo como nós mesmos é uma inquisição, é uma obrigação, é um feitio de algo que provavelmente será um grande engano. Então estamos lá, retornando na grande lá, naquela ponta, onde todo o que entende no reino de onde vivem como encarnados, dos seres mais odiosos, escravos, escravizantes. Com as intenções piores deste mundo, e ainda entro caminho neste mundo. E quando caminho neste mundo como encarnado, poderão estar totalmente disfarçados. Então, que disfarce nós temos o suficiente que ninguém possa olhar para nós e saber que inalamos ódio, vingança, que inalamos ganância, que inalamos luxúria, e tudo aquilo que é indicado para nós como uma medida. Quem poderia dizer? Então saibam, no reino dos encarnados, tudo fica escondido. E no reino do Espírito, depois do encarnado, tudo fica visível. Por isso reinamos como encarnados, para testarmos a capacidade de estarmos escondidos, inalarmos tudo isso que tratamos, ou estarmos numa boa ventura, estarmos num bem-estar sagrado. E isto se manifestar nesta terra. Então todo bem-estar sagrado que reside nesta terra, naquilo que é a opulência de nos sustentar, uma árvore com muitos frutos. A prodigalidade de toda a natureza que existe nesta terra, de que tratamos como todo alimentador possível, e de que todo este alimentador possível está nos vegetais. Então os vegetais sustentam tudo, depois os vegetais sustentam os animais, os vegetais sustentam a microvida, a macrovida, sustentam tudo. O grande sustentador, e é capaz de estar numa boa ventura tão grande, que uma mesma árvore pode dar mais de 1000 frutos. Então, se pudermos captar o que é boa ventura e o que é contrário da boa ventura, o que é seco, o que não é pródigo, aquilo que se manifesta apenas como tratamos, inteligenciamos que é nos dado a inteligência para inteligenciar o molde e sermos superior a nossos semelhantes. E no molde daquilo que, como encarnados, todos nós podemos estar escondidos, algo muito que está no reino da escuridão ou no reino do que está claro e da luz. Então, este reino é tão claro. Em toda a sinopse que existe, de toda a literatura possível, do que significa Deus Todo-Poderoso que faz o contrário disto, o que manifesta essa opulência ou como manifesta o contrário. Então é só seguir os passos. E são todos nós aqui. Como opulência do milagre, o que será que retira o milagre? É que nos faz impedidos, impotentes, insensíveis. Que temos a razão como algo mais prolífero que possível da natureza humana, para fazermos a razão do modo que queremos e não do modo que de verdade é. A razão de verdade é simples. Então, se tirarmos a capacidade, se tirarmos aquilo que recepcionamos como razão, como seria? Se extirpada a razão em nós, como seria? Não servimos à natureza humana. A razão e a eficiência do caminhar humano em sua evolução. A razão está perto, muito próximo do equilíbrio. E que sem este equilíbrio, penderíamos de um lado, penderíamos até cair de um lado, ou penderíamos do outro. A razão. Então a razão está muito próximo da lei. Então existe uma lei lá fora para todos nós que podem viver com ela ou sem ela, ou continuam vivendo. Mas uma lei que não. E na capacidade que tem a razão, nesta opulência, podemos sobreviver depois daqui. Mas aqui neste mundo, o que é formatado a lei, e de que podemos entender dela e fabricar para nós o que quisermos, só valerá aqui. E se estivermos fora daqui, porque estaremos fora daqui, ela valerá, sim, valerá, para todos os inquisitores que administram essa lei deformada. Então damos de graça a nossa vida para inquisitores e escravizadores e assim por diante. E este ser humano da natureza espiritual que está aqui não está por amedrontar os seres, fazê-los menor, estar por revelar-vos de que cada instante nesta vida lá fora não é à toa. Não está por quimeras, por discussões, por algo assim. Torrencialmente, torrencialmente, estar onde estivermos neste milagre é para estarmos, é para constatarmos de que tamanho estamos fora do milagre. Mas se não há milagre, se não há prudência, se não há boa aventura, eu não estou no milagre. E onde estou? É apenas este o recado, neste portal de ficação. Mas sabe o que acontece? Quando lá fora e não estamos no milagre, algo em nós diz assim, sabe, isto não estamos é por causa disto. E nos justificamos. Fazemos uma roupa de justificativa gigante, enorme. E quando na cadeia de fabricarmos este vestimento de justificativas, perdemos a verdade do que é, de fato, o ato, a presença. Perdemos. Então sentamos com vossos amigos, com vossos familiares, e todos vão falar de suas justificativas pelos seus atos. E o outro também, e o outro também, e o outro também, e eu também. Qual a verdade? E daquilo que faz neste portal, aquilo que já vou repetir, uma sinopse de averiguação e constatação de um plano de escuridão e de um plano de revelação. O plano de revelação foi pego da revelação, elevado para a escuridão. E a revelação vai ser no molde do esquecimento. E quando um esquecimento tem um molde de revelação, tem uma revelação escura, e dentro da revelação escura tem algo escuro, e ele se manifesta por todas as partes. Como está o mundo lá fora? Quando uma moléstia é muito grande, e ela estiver do feitio desta escuridão, do feitio do contrário do que esta opulência, e justificando-se, ela somatiza em vários corpos que nós temos, se erradica e fica. Como demonstração disto que tratamos. Então tudo que tratamos aqui está no limiar de onde adentra o maior exemplo possível. Mais próximo da modernidade, do ser mais íntegro e que manifestou sua integralidade ao ponto de ter um poder divino, uma potência divina, em dividir duas eras, antes e depois. E sempre o manifesto disto tem uma referência, e será sempre uma referência, que estamos disto, da integralidade crística, ou estamos num mundo onde entendemos como quisermos, justificamos como quisermos, até o próprio Cristo, até mesmo nossos guias, nossos anjos da guarda, nosso tudo, e ficamos andando por aí. Mas tem um feitio que nos resguarda. Aquilo que edificamos na parte externa, porque parece que os recursos são infindáveis e eles vão nos dar garantia de tudo. Dar garantia do quê? Então revelado está entre nós. Por assim dizer, em si mesmo. Se não justificável, e aqui este reino. E este reino faz parte de uma petição e seres espirituais como nós, que adquiriram a capacidade da integralidade, são íntegros. A integralidade significa que ele age, né? E a postura de um ato é total. E quando ele tem a razão, é total. E a razão é engrandecida pelo sentimento claro. E o sentimento claro da razão, o que é claro? Pensamos claramente. Pensamos conjuntamente. O que sentimos, pensamos conjuntamente com a nossa razão, que traz o equilíbrio. E por petição destes seres, foi regimentado algo que, numa particularidade, no mundo dos encarnados, teríamos uma parede, uma divisória de minerais especiais, de outro elemento, não desta vida, que todos entendeis, e de que esse elemento é capaz de reter interiormente algo e não deixarem nada entrar no que está do lado de fora. Isto quer dizer que todos os chamados, de todas as partes, uma grande parte, para um pouco. E todos aqueles chamados, de todas as partes, que indicamos que são chamados interiores, são exteriores, daqueles que chamados que nossos ouvem, nossos tímpanos ouvem, ou chamados que estão além dos nossos tímpanos, de todas as partes, numa confluência gigantesca, coletiva, associativa, de todos os seres desta ordem inteira, de todas. Quando isto acontece, pensamos com pensamentos alheios, sentimos com sentimentos alheios, e somos transpassados de tudo isso, de tal modo que chega um ponto que não sabemos como é o meu pensar original, a minha razão original, o meu sentimento original. Como será que é? Estamos infiltrados. Mas a razão coletiva, ela ficou tão coletiva, que tem o poder coletivo de fazer o traçado que quiser. E somos levados a isso. Porque todos nossos irmãos, nossos semelhantes, estão igualmente no mesmo traçado. E cada um se identifica com o outro. E se não se identifica com o outro, tem o que chamamos de algo que não é simpático, é antipático. Mas entre simpático e antipático, no mundo onde esta coletividade não demonstra o que é original, qual o meu sentimento original? Sabe qual o sentimento original, em princípio, primeiro de todos? Está na devoção, e a devoção está naquilo que está perpendicular entre o Criador e nós. É o original. Onde estamos tão distante, 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 distante desta devoção original? E todos vão dizer e vão ter justificativas. Quer dizer que as justificativas nos amortecem, nos insensibilizam, nos imbecilizam, e de tal modo que estamos na câmara fria de todo o sofrimento e estamos justificados. Então não é simplório dizer tudo isto para todos vós. Há que renunciar na prodigalidade existencial, que há tão pouco tempo do tempo deste vosso reino aqui esteve, Madre Paulina. Então, aquilo que coletivamente poderia se dizer de Madre Paulina, improvável que possa ter diretamente a certeza de que é Madre Paulina. Então a dúvida é reinante. Será que é Madre Paulina? E se esta Madre Paulina dizer que é Madre Paulina? Então está garantido para a Madre Paulina que a dúvida sempre será reinante. Sabe o que pode dizer por este ser, por esta criatura? a capacidade da prodigalidade. Não como santa, mas de um ser que depois de estar em escurecimento total e absoluto, em decorrente de algo, pôde aproximar-se da grande revelação, está revelada, mas ainda reina e trabalha neste mundo lá fora. E sabe por que trabalho lá fora? Porque há milhões de chamados por Madre Paulina em desespero, todos infiéis, todos pelo próprio egoísmo, todos pela dor que possam ter, que possam estar aliviados, mas não pela devoção, não pela fé legítima. Então, os precisados são os milhões, de todos os modos possíveis, de todas as dores. Mas a verdade é que na devoção, quando um inquirente querido se vai, é aí que somos provados. Então estamos aqui para ser provados. Nesses bilhões e milhões de chamados, todos têm uma certeza dentro de um engano, que tem uma adoração por Madre Paulina. E todos ao mesmo tempo, numa petição incomensurável. É como se pegasse milhões de fios e abraçasse Madre Paulina e dissesse para Madre Paulina: dá um jeito nisso. Quanto mais afiançados nisso, e de que não prega-se a fé, e de que a fé significa apenas desesperos particulares, Madre Paulina não pode fazer nada. O único ensejo que Madre Paulina pode fazer é dentro da lei. E se a lei chegar, haverá. Haverá um consorte para a residência da onde o grande pedido saiu e será realizado. Mas aí Madre Paulina será intermediária da lei. Então talvez tudo está escrito e gravado. O que está escrito e gravado? Na razão distorcida, malévola, de uma fé que não é fé, poderia nos apedrejar. Seriam capazes de fazer valer o que estamos aqui. Então, olhe como estamos aqui. A grande reivindicação deste portal de ficação é que andou abrindo um portão lá fora. Dentro de uma arrogância pequena, média ou grande, gigante ou gigantesíssima, vai fazer valer exatamente a propriedade que temos e que fizemos de nós. E ela dirá o que quiser deste recinto de Madre Paulina. Ou daquilo que pudesse estar instalado entre nós agora. E tereis a revelação de que há algo em particular em cada um, que ao contrário de estar trazendo de volta para a luz, está nos acovardando para a escuridão, com justificativas totais, de todas as formas possíveis, das mais covardes. Então, sobremaneira, só existe boa ventura aqui, entre nós. Se não num consignado, num particular consignado dessa boa ventura, estivermos tão iguais, que não há nada em nós que faça o contrário disto, por meio de qualquer sentimento, de qualquer ação. Estamos no reino onde Somos as matrizes do Pai, Deus Todo-Poderoso, caminhando, evoluindo e em progressão nesta terra e em muitas outras. O que tira a feitura disto? É simplesmente o contrário. E o que é o contrário, sabeis muito bem todos vós. Onde reina e divide, divide a verdade, fragmenta tudo. E tem um postulado próprio e escraviza-nos. Na edificação deste portal da edificação, há uma liturgia, como todos, onde a espiritualidade se agiganta. Uma liturgia, e existe ritos de passagem. Então, no mundo externo, ritos de passagem significa o nascimento e a morte. Significa para todos, tudo aquilo que se refere ao batismo, em tudo, porque há batismo em todos, em toda a aparelhagem espiritual de todos os cantos desta terra. Num rito de passagem está a manifestação vinda através de um ato, e deste ato a vida se manifesta no útero. Isto é um rito de passagem. E o rito de passagem de todo ser, que ele é bem pequeno e tem 3 ou 4 níveis de rito de passagem, em idades próprias, até chegar a tudo. Depois tem o rito de passagem da regressão orgânica. Depois tem o rito de passagem. E aqui vamos para outro mundo. E o portal da ficação tem alguns ritos de passagem. Esse rito de passagem, no lugar iniciático, quer dizer a magnitude máxima da intenção de saber a verdade. Nesta intenção de saber a verdade não está o esforço. Não está a abnegação. Está apenas a revelação. Existe o rito de passagem inicial, que tomamos por presença, já tratado aqui. Então a presença é um estado onde tudo em nós, o que sentimos, o que geramos, o que criamos, o que na nossa razão, parece que se abraçam. Então não estamos aqui divididos, porque nosso pensamento está lá, nosso sentimento está lá. E a nossa razão está em outro lugar. Estamos numa ligação só. O estado de presença quer dizer, no modo iniciático, um modo de ter uma referência do princípio exato onde começa a grande retorno para do esquecimento para o que acordamos. Se lá fora a presença desaparece, é porque tudo aquilo que falamos, do que tomamos, estamos. E só somos grandes na medida que somos maiores do que nossos ser, do que nossos semelhantes, de qualquer forma. Então, nesta liturgia, neste rito de passagem, a presença. Então vamos dizer que a presença nesta totalidade é uma porta. É uma porta de um cofre. Onde lá dentro deste cofre tem toda a potencialidade suficiente que é para nós, da natureza humana. Todas as relíquias possíveis. E só esta primeira porta abre quando estamos em presença. Estamos em presença. Quando esta porta abre por natureza, sem esforço, sem precisarmos arrancá-la, sem precisarmos empurrá-la, num puxo, acontece outro rito de passagem. O descanso. Então lá, no mundo exterior, onde todas essas justificativas são válidas, menos aqui, a presença significa que estamos prontos para que uma porta se abre para nós. e temos um empuxo no que significa o descanso. E sempre tratamos assim, no lugar que estejamos, num cansaço extremo. Quando vem o descanso, a primeira coisa que acontece é a gratidão. Já que no descanso, no terrível cansaço, quando vem o descanso, nós ficamos gratos. A gratidão vem no empuxo e por natureza, ficamos gratos. E se vem pelo empuxo, vem pela natureza do que é de nossa, por nós. Mas quando não estamos em presença, não estamos dignos de abrir esta primeira porta para ter o empuxo da segunda, para ter o empuxo da terceira. Gratidão. Às vezes o cansaço é tão natural em que estamos meio descansados. Mas quando tratamos aqui do descanso, é algo mais do que o provável ou improvável. É algo que significa tudo em nós. E temos este empuxo de mais uma vez na gratidão. Ficamos gratos. Queremos dar aquilo que nos tem, aquele descanso, qualquer coisa. Vamos aguardar muitos anos para oferecer aquilo que nos deu aquele descanso. Pós-descanso, num empuxo, tem mais um rito de passagem. Um lugar de onde a capacidade natural da vida e da existencial reúne num lugar só. Cada um de vós, então tem para cada um de vós algo, uma inteligência, um ser espiritual invisível, um guia, um anjo da guarda, desesperado como a cesta de tudo que cada um precisa. E aqui é o lugar de encontro disto. E é um lugar de que posso recepcionar o que possamos dizer que é o grande atendimento deste portal de vibração. E podem todos recepcionar, e cada um vai recepcionar de um jeito, de um lugar, de uma precisão, de uma grande necessidade, de uma grande dor. Então recepcionem. Quando no estado da recepção, que estamos todos nós, então a Madre Paulina está em disposição de recepcionar a cesta benigna, a cesta bem-aventurada de qualquer ser que possa trazer. E a recíproca também. Então a cesta que trago para todos nós, esse intermediário destes seres lindíssimos de luz, nesta apoteose, um rito de passagem crístico, maior de todos de todos, a consagração, o feitio do Espírito Santo, que nos dá algo, um princípio, um fundamento, que nada da razão humana é capaz de sabê-lo. Então, estamos recepcionando qualquer direito divino para nós dentro da lei. Quanto mais desespero pela verdade, mais estamos propícios a receber Quanto mais nossas intenções são egoístas, menos temos a receber. Nesta apoteose da consagração, quando Cristo, entre seus apóstolos, numa apoteose magnífica, desde o princípio, instalou-se a presença, a gratidão entre todos aqueles seres. E da gratidão máxima, entrar em oração. Sim, entramos em oração. E a oração é fervorosa. Aí temos a consagração. No empuxo da oração fervorosa. O que mais nós precisamos? Então, há algo que poderes dizer sempre. Algo me toma da verdade crística. O que está me tomando lá fora da verdade crística? E na minha crença ou naquilo que posso confabular? É o contrário disso. O que se instala em nós lá fora? Tem algo de uma novidade deste portal de edificação, muito recente. Revelamos o quinto elemento. E o quinto elemento, que é um elemento, como a água, a terra, o fogo e o ar, ele é um elemento. E denominamos assim uma paz viva e ativa. Então é um elemento tanto quanto abrir uma torneira e pegar um copo de água e beber, beba, porque ela sustenta, ela dá ânimo de verdade. Queremos esclarecer a todos vós que este recinto, este lugar onde estão, é o maior de todos, da capacidade de recepção, do que entendemos ou o que podemos dizer de um grande atendimento, é o maior de todos. E é tão grande que todos os milhares que aqui estão, e todos muitos que aqui estão, já que isto é muito extensivo, naquilo que a imposição da lei não faz possível se reencontrar, aqui se reencontram. Abraçam-se. Tudo o que tratamos aqui poderá estar disponível para todos vós, dentro da leitura e na apoteose máxima de saber que algo tira-nos tudo isto. Sempre indicaremos depois deste grande atendimento que reina aqui e continuará lentamente. Seja o grande atendimento. Então poderão haver uma, duas, três, cinco, seis, dez atendimentos na medida de que for o intento e a inteligência do Espírito para todos nós. Mas haverá de percussionar tudo. Desde o que tratamos tudo, até chegarmos à apoteose. Sem ser de outra forma, queremos encurtar fila. Queremos ser atendidos e ir embora o mais rápido possível. Isto está disponível sempre. basta entrar e sentar. Então todos lentamente, bem lentamente. Nesta paz viva e ativa que está percorrendo todos os vossos ânimos, podem se ausentar lentamente. Poderemos iniciar o próximo rito de